Good morning, Webmasters! Mais uma noite aqui gravando o Suntcast de Tecnologias Web com essa galera que vocês já conhecem aqui. E hoje, galera, temos um convidado especial. Eu vou apresentar isso pra vocês já já. E aqui agora eu já passo a palavra para deixar o bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Depende da hora que vocês estão ouvindo. Zeno Rocha, como vai, meu querido?
E aí, galera, tudo bem? Tranquilo?
Beleza, cara. E aí, como é que tá?
Tudo certo.
Muita correria aí, cara?
Correria, viajando muito.
É, a gente tá sabendo, você tá internacional, rapaz, hein? Legal, depois você vai comentar aí pra gente como é que foi lá, hein?
Aham, pode deixar.
Deu muito sopapo nos argentinos lá ou não?
Eu só falei que o Pelé era melhor que o Maradona lá, mas tô tranquilo.
É, legal, cara. Beleza. E aí com vocês também, hoje com a internet, vocês vão ouvir a voz do professor Horácio Soares. E aí, Horácio, tudo bem?
Opa, beleza, pessoal? Aí, finalmente, cara, né, vou poder ouvir minha voz de novo. Tem ideia de como eu fiquei nervoso tentando falar, não conseguindo e tentando conversar através do chat, mas foi bacana, valeu a pena ter feito. Mas assim, eu não me arrependo de ter participado, não. Mas bacana estar aqui e poder falar e poder participar com esse convidado especial aí, que eu espero que fique para sempre junto com a galera aí.
Bom, e o convidado especial, o pessoal já tá tirando sarro da minha cara, porque todo mundo sabe, eu sou de São Bernardo do Campo. Então, estamos aqui hoje com o Bernardo Luna. Ele atua em design de interfaces, né? É desenvolvedor front-end há mais de 14 anos. Já tendo trabalhado em diversos projetos no Brasil, Estados Unidos, Inglaterra e Austrália. É pouco pra vocês aí, galera? Caramba, hein? E esses últimos dois anos liderou como front-end da Petrobras no Rio de Janeiro. Hoje é o X, User Experience, e diretor criativo da Melt DSP em São Paulo. E aí, Bernardo Luna, seja bem-vindo. Como é que tá, cara?
E aí, tudo bem, pessoal? Pô, tudo ótimo, cara. Só tem coisa pra melhorar aí.
Pô, bacana.
Ah, eu digo antes até que é um prazer estar participando. Ouço desde quando vocês começaram, que já não faz muito tempo, mas... Tô sempre ouvindo vocês e, assim, não só pelos meus grandes amigos, como, de fato, o conteúdo é muito interessante. Acho que todo mundo deveria ouvir mesmo para evoluir mesmo profissionalmente.
Legal, cara. É um prazer também ter você aqui com a gente. E vamos começar aí com estraçalhando nossas pautas aqui, né? Bom...
Deixa eu interromper um minutinho, Glaucio. Uma pergunta que não quer calar. Quando o Bernardo começou a codificar HTML, quantos anos você tinha mesmo, Zeno?
Eu?
14 anos atrás, você tinha quantos anos mesmo?
Eu tinha 7.
Caramba, cara.
Verdade, cara.
Tá jogando bola.
Esse moleque vai longe.
Com certeza. Hoje em dia eu que aprendo com ele, cara.
Não, ele vai assim, o cara vai na Argentina, fala que o Pelé é melhor que o Maradona e ele ainda fala bem dele no Twitter. Esse cara é mágico, cara.
Verdade.
Eu sou internacional depois, você viu lá o Pelé? Ai, caraca, mano, que é sinistro.
Legal, cara.
Bacana, desculpa te interromper, Glaucio.
Não, pode... tranquilo, acho que a gente pode até então, a gente tá falando novamente dos argentinos. Pois é, fala pra gente como é que foi lá, então, front, como é que chama lá, o...
Não,
JS Conf, que isso. Foi em Buenos Aires, né, foi dia 19 e 20 de maio, né?
É, dia 19 e 20 de maio, rolou lá em Buenos Aires, a JS Conf, que é um evento que é bem conhecido lá fora e tal, tem as edições norte-americanas e europeias, e eles chegaram pela primeira vez agora na América Latina com esse evento, e assim, tinha muita gente fera e tal. Tinha o Jacob do Twitter, o Isaac, que é o cara que tá liderando o projeto do Node.js. Tinha o Mike Taylor do Opera e muita gente legal.
Eu tô vendo aqui, ó, e o mais legal é que só tem uma bandeirinha brasileira e é do nosso Zeno Rocha, Globesport.com, que bacana, cara.
E depois todo mundo falando, né, que foi a melhor palestra que teve no dia, né, pô, pra gente... Brasil, assim, que tá lutando na comunidade pra crescer, né? Pra poder as pessoas começarem a olhar pro Brasil de outra forma, pra vender melhor nossos profissionais e até amadurecer mais o nosso mercado. É muito orgulho, assim, né? A gente vê o único brasileiro ser considerado lá a melhor palestra do evento, assim. Muito bacana.
Bacana. E qual foi o tema da sua palestra lá, Zé?
Então, eu dei uma introdução pra galera sobre SVG, Canvas e WebGL. Foi abordando mais esses tópicos.
Eu queria que tu explicasse, Zé, qual é a comparação que você fez entre essas tecnologias? Pode repetir?
Então, eu comecei falando de SVG, né, e tal, ilustrando a fotinha do Messi e tal, falando de SVG. Aí depois entrei em Canvas, falando que Canvas era muito legal, dá pra você fazer animações com 2D, super legais. E aí ilustrei com o Maradona, aí chegou na hora de WebGL, que é coisas ainda mais fodas com 3D. Aí tive que mostrar o Pelé, né? Não teve jeito.
aí a galera só pirou.
Só risada. Foi assim, 3 segundos de risada e depois veio a vaia, né? Todo mundo vaiando. Não, slide errado, já.
Poxa, que legal, cara. Bacana. E, bom, então vamos começar aqui acompanhando a pautinha. O que vocês acham aí?
Eu queria perguntar mais alguma coisa pra ele, Glaucio.
Então manda lá.
Que foi interessante lá, cara. Além de ter conhecido um cara cabeçudo, né? Você já falou. Teve uma novidade interessante que você percebeu, alguma tendência?
Então, eu percebi uma tendência bem diferente do que tá rolando aqui no Brasil, que é o pessoal tá olhando muito mais pra Node.js. Que, pra quem não conhece, uma tecnologia não é de front, não é de front-end, é de back-end, que é para você poder lidar agora pela primeira vez com JavaScript direto no lado do servidor. Então, essa é uma quebra de paradigma muito grande, né? Você poder usar a mesma tecnologia tanto no front-end e no back-end. E eu senti um movimento muito grande do pessoal de lá usando, que é uma coisa que aqui no Brasil, assim, você vê algumas pessoas falando, só que ainda é uma coisa mais tímida e tal. E lá o pessoal já está caindo dentro, assim.
Eu não entendo muito essa tecnologia não, mas assim, imagino que faça todo sentido, né? Você deixa o processamento para quem tem que processar mesmo, né?
É, exatamente. Não, tá emergindo muito bem aí e tal, a comunidade cada vez maior e tem muito futuro pela frente.
Bacana. Bernardo, tem alguma pergunta aí?
Pô, nem tenho não, cara. Eu converso com o Zeno quase todo dia, então.
Todo assim, dia, né? Já vi o cara todo dia.
Pois é, cara, a gente tá sempre se falando, cara. É tipo amor à primeira vista, né?
Melhor a gente se meter nisso não, Glaucio. Deixa pra lá.
Deixa pra lá, né?
Não foi na primeira vista, porque no primeiro evento que eu conheci o Bernard, foi lá no Front in Rio de 2011, tava lá. Minha palestra foi só sobre HTML5 boilerplate, falando de um monte de coisa legal do projeto e tal. Nossa, só falei coisa boa do projeto. Todo mundo adorou e tal. Aí chegou a última palestra do dia, o Bernal lotou a sala dele lá e tal. Aí num dos slides ele falou assim, HTML5 boilerplate é uma merda e tal. Começou a falar e tal.
Eu assisti.
O Horácio tava, né?
Eu só assisti, eu só consegui pegar a sua palestra, assisti a sua. Eu achei muito engraçado, deu porrada.
Muito engraçado. Aí todo mundo depois, nossa, isso que eu odeio, não sei o que lá. Pô, a gente faz tanta coisa junto hoje, pessoal, nem imagino.
Verdade.
Legal. Algo mais aí, professor?
Não, enfim, então acho que essa tendência é interessante. Viu alguma coisa específica para mobile lá? Falaram alguma coisa ou não? Que vale a pontuar?
A última palestra de mobile que eu vi foi do tal do Max Olgen, que é um cara lá dos Estados Unidos também. E ele tava falando sobre como usar HTML5 para desenvolver apps de iOS para iPhone.
Legal.
Foi interessante, assim, ver que tem um movimento da galera fugindo do Objective-C, que é a linguagem que você usa para fazer os apps nativos, e usando os padrões para fazer, entendeu? Então, é interessante também.
Eu acho que é um caminho, porque você passa a escrever numa linguagem para, né?
Sim.
Tem que ter um programador só para iOS, um programador só para Android, um programador só para BlackBerry, sei lá, enfim. Você poder juntar isso com HTML5 é um mundo perfeito, né?
É, exatamente. É o padrão, né? Por que não seguir ele, né? Já que tá tão
tem
potente.
Muita gente, né? Aplicativos, agora estão. Né? O Léo depois pode ter uma outra oportunidade para até falar melhor. Que até já vão lançar o sistema operacional só em HTML5, né?
É, pois
isso
é.
Isso que eu ia perguntar. Eu escutei esses dias também.
É, foi outra coisa que eu vi lá. É, teve um cara que falou só sobre o Boot to Gecko, que é esse projeto da Mozilla, que é um sistema operacional todo feito em HTML5 e tal, e rodando em cima de um Linux, né, do sistema da...
Isso.
E aí, assim, é muito interessante mesmo. Eu nunca tinha visto um celular rodando esse Boot to Gecko, mas lá, quando eu cheguei no evento, eu conversei com esse cara da Mozilla, eu nem cheguei a ver a palestra dele, mas eu peguei no celular e vi rodando num Galaxy S2, e assim, é muito interessante.
Voando.
É muito mesmo, de rodando. É, ainda tá muito primitivo, assim, eu perguntei pra ele, quanto tempo você conseguiu, levou pra instalar, né? Porque o projeto acabou de nascer. Ele há 3 dias pra conseguir configurar o meu celular.
Nossa.
Mas isso pode ser um caminho bacana, porque assim, eu acabei de ver passar os olhos no PDF, que depois eu até passo pra vocês aqui, que é um trabalho onde o cara comprova que um navegador em mobile é 100 vezes mais lento que um navegador em desktop. Né? Porque as tecnologias ainda não estão prontas para essa brincadeira, então faz com que a coisa fique muito mais lenta com relação a diversos parâmetros aí, né? Uhum. Características. Então, assim, nessa linha de um sistema em HTML5, eu imagino que as páginas em HTML5 vão rodar muito mais rápido, né?
E os apps também, né? Aí também ficar nesse lance de que pro cara fazer um app, ele só precisa saber HTML, né? Então, nossa, é um mundo perfeito. Muito Tomara bom. Que tenha penetração no mercado aqui no Brasil, eu tô torcendo.
Ah, vai ter. Temos boas pessoas cuidando disso.
Verdade.
Não, importante, Glaucio, tu esqueceu de falar, motivo do nosso ilustre participante não estar participando hoje, do Léo, né?
Ah, é verdade. Galera, dê uma salva de palmas. Vai, Tiagão, mete as palminhas aí na edição, porque o nosso querido Léo Walter, daqui a uma máxima meia horinha, né, está aniversariando. Parabéns, Léo! Aê! Aê! Aê!
Aê!
Aê! Aê! Aê!
Ele ia tentar participar com a gente, mas desistiu. Iam invadir o quarto dele, certamente, e não ia acabar bem, né?
Não, ia ficar show de bola. Nossa, já sei, acho que o primeiro podcast, sim, mostrando um aniversário ao vivo, assim, na hora. Muito louco, mas beleza.
Tá meio Big Brother, assim.
Mas não, tranquilo aí. A gente já tá com o Bernard também aí substituindo e, meu, vai ser muito legal. Cara, falando em Thiago, que é o nosso querido garotinho que agora edita os programas, um abraço aí pro Thiagão também. Ele começou a dar uma pesquisada em layout responsivo. Falei pra ele, ó, a galera curte falar um pouco de layout responsivo lá. E aí ele acabou me fazendo uma pergunta, eu até deixei aqui na pauta, que eu também não soube, não sei se algum de vocês já ouviram também, sobre um fator que limita muito na parte de layout responsivo, que é o redimensionamento das imagens.
Uhum.
Em resoluções mobiles. Vocês já ouviram alguma solução pra isso? Já mexeram com isso? Tem alguma opinião sobre isso?
Não, esse é um dos problemas ainda do design responsivo, né? Na verdade, você quando redimensiona a página, vai diminuindo o tamanho dela, né? Ou quando vai carregando diferentes dispositivos com tamanhos diferentes, o CSS vai sendo alterado, em determinado momento você pode, via JavaScript, trocar o tamanho da imagem também. Então, você pode carregar uma imagem menor. Né? Você pode carregar uma... Só que em dispositivos pequenos, acaba usando JavaScript e não é um mundo perfeito. Tem gente que redimensiona a imagem porque é problemático. Se for uma imagem grande, redimensionada, ela continua grande, né?
Uhum.
As soluções não são perfeitas, mas o caminho é via JavaScript você substituir. Você ter uma, duas ou até três imagens, né? Uma grande e pequena, e você troca esses tamanhos a partir de detectando o tamanho da tela, você vai carregar uma imagem menor. Mas você acaba tendo que meio que carregar essas imagens de qualquer maneira, né? Dependendo da...
Então, isso que eu ia perguntar. Ele carrega uma nova imagem, ele faz uma nova requisição no servidor para uma nova imagem de um tamanho diferente, ou ele pega aquela imagem como se fosse, sei lá, um jQuery da vida aí que reduz automaticamente até o tamanho em bytes, tudo, faz um redimensionamento lá na hora?
Não, são imagens diferentes.
Diferentes, né?
Imagem, assim, eu acho que tem várias soluções, eu tô falando
uma delas.
A que eu conheço, né?
Assim, você tem A parte do responsivo ela começou a ficar famosa com o lançamento do CSS3, né? A CSS3 ela permitiu que você utilizasse o Media Queries, que você consegue fazer essa mudança sem precisar recorrer a JavaScript, exatamente como o Horácio falou. O que acontece, você tem duas coisas aí, visuais, vamos dizer assim. A primeira delas é você utilizar imagens como no CSS, utilizando um background image, alguma coisa do tipo. Se você fizer isso, você consegue, de fato, carregar uma outra imagem e fazer apenas uma requisição de uma imagem para cada tamanho diferente. Por quê? Vou dar um exemplo. Eu consigo fazer uma condição, vamos falar em condição, mesmo que ainda não envolva programação, eu faço uma condição que, se for maior de 1280, eu vou carregar um background imenso. Se por acaso for menor que 1024 pixels, eu vou carregar uma imagem de um pouco menor. E se for mobile, eu vou carregar uma imagem mínima. Então, quando o cara entrar no site, ele carregar o CSS, ele já vai descobrir qual é a requisição que ele está fazendo. Então, de fato, ele vai fazer uma só. E isso já, você já consegue minimizar muito a quantidade de requisições e a performance do site. A outra questão é imagens no HTML. Se você tiver imagens no HTML, aí é exatamente como o Horácio falou, você é obrigado a utilizar um JavaScript que vai detectar qual é o tamanho da tela e automaticamente ele vai falar, então você vai carregar aquele tipo de imagem, tá?
É. Isso, a diferença assim, dessas duas abordagens é que uma, quando você coloca imagem em fundo, você tem, assim, se essa imagem tiver conteúdo, você tem que ter uma estratégia para que aquele conteúdo também seja mostrado além da imagem, né?
Perfeito.
Para que seja acessível, né? Que se a imagem não carregar por qualquer motivo, ou se uma pessoa que usa o leitor de tela estiver acessando, tenha acesso àquela informação. Porque uma das premissas do HTML é que, né, imagens decorativas vão em background, né, e imagens com conteúdo devem ir no HTML.
Inclusive, essa foi uma discussão que eu tive, que eu propus, na verdade. Na verdade, eu propus essa discussão para os desenvolvedores pensarem nisso, porque cada vez mais estão vindo tecnologias novas e os desenvolvedores estão perdendo menos tempo, ou na verdade perdendo no sentido de ganhar tempo mesmo. Estão deixando de aprender coisas primárias, como acho que da época mesmo, do começo da web, assim, que é o que o Horácio sempre leva, essa discussão de, olha, vamos pensar no usuário, vamos pensar na acessibilidade, vamos pensar no propósito de cada linguagem. E muitas vezes estão recorrendo a colocar a imagem no CSS só para poder controlar a questão do Media Query. E estão achando que estão, sabe, arrebentando na qualidade visual do projeto e esquecem o básico, sabe? Que é, pô, e aí, o usuário vai ler o quê? Ele vai ter uma imagem ali e ela vai passar o quê para um usuário, talvez, com deficiência? Ou até mesmo uma pessoa que está com conexão baixa, não vai carregar a imagem. E aí, qual vai ser a alternativa para aquilo? O que o usuário vai ver naquela questão? Eles não estão pensando nisso. E de fato, é uma facilidade que deram para a gente para começar a pensar em mobile, mas não resolve tudo, não.
Eu acredito que seja um dos grandes calcanhares de Aquiles aí do design responsivo, é esse tratamento de imagens, né? E o cara, se ele tem um site denso com muitas imagens, transformar isso, né, acessável via dispositivo móvel é um grande desafio, né? E muitas vezes até impossível. Aí eu acho que esse caminho pode ser realmente complicado, né? Uma vez que o mobile é uma experiência totalmente nova, com um processamento muito mais lento. A gente já viu aí que essas pesquisas dizendo que o navegador renderiza muito mais devagar, né, nesses ambientes de mobile. E você querer carregar o mesmo site, às vezes, pode ser complicado. Né? Nem todo mundo tem banda larga, nem todo mundo tem o último smartphone mais poderoso.
Legal. Veio assim uma ideia na cabeça que se eu tiver errado, vocês falam aí. Dá para utilizar, então, de repente, a técnica de sprites, CSS sprites, junto com essa técnica aí do redimensionamento?
Uma na verdade não interfere na outra.
Uhum.
Tá? Porque ambas você controla por CSS. Você não pode só utilizar a técnica do sprite para imagem, com conteúdo, porque aí você cai na mesma coisa que o Horácio falou.
O sprite é legal para ganhar, né? Pra você não precisar ficar fazendo tanta requisição assim. Então, acho que para performance, o CSS sprite é legal, mas eu concordo com o Bernardo. Assim, é o mesmo problema. Cai no mesmo problema da acessibilidade.
É,
o conteúdo é HTML. Uhum. A apresentação é CSS.
Que eu faço essa pergunta porque, assim, eu sempre sou mais voltado pro lado do SEO, né? E eu sei que isso, quanto menos requisição eu tiver, mais velocidade eu vou ter. E isso é bom pro SEO.
Sim.
Então já me fizeram essas perguntas em off, né? Então já tô repassando para vocês aí.
Eu acho que nesse caso, Glaucio, acaba sendo pior porque você vai ter que carregar a imagem que vai se comportar em todos os tamanhos de tela, vai ter que fazer uma requisição só para ela.
Monstruosa, né?
E aí, assim, acaba que o cara não tá no desktop para ver a imagem grandona, ele só tá no mobile. Então, eu deveria só ter a imagem do mobile. E esse é o grande desafio, né, do responsive. Lá na Globo.com, eu não fui responsável pelo projeto, mas o Bernardo foi, e o Bernardo Heinemann, e ele tava lá no Pernambuco JS, e falou sobre como foi o projeto de criar a home do primeiro portal responsiva, que é a Globo.com, que lançou há poucas semanas atrás. E eles usaram um projeto que é open source, inclusive, chamado Tumblr. E aí a gente pode colocar o URL depois lá pro pessoal.
Legal.
Que é github.com/globo.com/tumblr, que trata os cortes das imagens direto no servidor. Então, como funciona? O editor do site vai lá na interface da Globo e faz o upload de uma imagem, num tamanho bem grande. E aí, por exemplo, vai que é a imagem de um jogador de futebol. E aí o cara, beleza, o servidor recebe essa imagem, já vai tratar todos os cortes que ela vai precisar ter. E aí depois, quando for montar a home responsiva, ele vai chamar o URL da imagem exata para aquele tamanho de tela. Então, e também tem outra coisa muito legal que é reconhecimento de face. Então já tem um algoritmo para quando fizer o crop, ele já fazer o crop direto, se o cara tiver lá, faz o rosto dele encaixado. Entendeu?
Encaixado. Nossa, bem, genial, bem legal, hein, cara?
É tudo feito, assim, para rodar ele, qualquer pessoa pode fazer isso. É só ter um servidor de Python e tal. E é um projeto muito interessante, assim. Já tem... O Tumblr não é usado só pela Google.com, é criado lá dentro. Só que tem um portal lá também, acho que da França, que usa e tal, também de jornalismo. E é um projeto bem interessante.
O reconhecimento de face eu não conhecia, não, mas esse processo da imagem ser gerada dinamicamente, se não me engano, é o mesmo processo que a Amazon utiliza dos produtos, porque tem thumbs com tamanhos diferentes e se você vê a URL da imagem, nos próprios parâmetros da URL, ele já diz qual é a largura e a altura que a imagem vai aparecer.
Exatamente, é no parâmetro da URL.
Exatamente, isso é muito legal.
Tem todo um esquema de segurança, assim, com hash, né, pra também não chegar qualquer pessoa lá e, vou criar agora todos os tamanhos de determinada imagem pela URL, né, e sobrecarregar o servidor.
Lógico.
Pode fazer um bot pra isso, mas, assim, é bem legal. Essa é uma técnica que parece ser a que resolve o problema, mas
sim,
ainda tem muito
caminho, assim... É bacana ver a galera da Globo.com ter se dedicado a isso, porque, né, como não existe, vamos criar algo novo, né? Não ficar fazendo vídeo, né, repetindo o que está todo mundo fazendo. Não, já que não tem, vamos fazer uma que atenda a gente, que é legal, né? Assim que as coisas novas aparecem, né? E resolvem problemas. A gente identifica um problema, não tem solução para aquele problema, então vamos atacar aquilo ali. Então, uma solução bem interessante. Os caras foram bem corajosos, assim, audaciosos até com esse projeto.
E mostra, eu acho que é legal também, porque mostra que quando você tem uma empresa que você conscientiza a parceria entre designers e desenvolvedores, você, cara, consequentemente você vai ter um produto fora do normal, assim, totalmente fucking awesome, sabe? Mas é, de fato, é muito bacana. Eu fico feliz quando vejo assim, equipes, mesmo pessoas participando, porque antes de pensar em equipe, né, são pessoas. Pessoas parando e criando alguma coisa maior do que uma solução, né? Você pensa numa solução e, como o Horácio falou, você, na verdade, você deixa um legado, você quebra um paradigma, você passa a ser o primeiro lá da frente. É muito bacana isso.
Bem legal, cara. Aí, voltando um pouquinho nesse negócio da imagem, aí você falou que passa o parâmetro, o tamanho pelo parâmetro. Até me deu uma ideia de depois eu posso até tentar fazer uma pesquisa para ver se dá alguma influência, até porque vocês citaram o Amazon e tudo. Para ver se influencia em ranking de Google Images, né? Porque a gente sempre cobra, por exemplo, até de grandes e-commerce, que tem alguns grandes e-commerce que eles não conseguem passar nem o nome do produto na imagem. né? Então, de repente, desse jeito aí que vocês acabaram de falar, pode já ficar certinho para Google Images. Eu vou fazer uma pesquisa sobre isso.
É uma boa, dar uma olhada mesmo.
Outra coisa,
que eu tô vendo aqui, que eu esqueci de mencionar agora que eu tô com a página do projeto aberta, é que também tem filtros que esse projeto aplica na imagem. Então você pode passar também pela URL qual vai ser a qualidade do teu JPG. Ah, não, vai ser 90, vai ser 65%.
Nossa, que legal, cara.
Tem
legal.
Aqui marca d'água, canto arredondado, contraste, você pode alterar o brilho, tem algumas propriedades também. Isso tudo o servidor cuidando, né? Então fica muito mais ágil esse processo de se gerar a imagem no servidor. O cliente só recebe e beleza, trata como não tiver que tratar.
Isso é muito legal mesmo, hein?
Cara.
Legal. Mais alguma coisa em relação a essa parte de imagens?
Não, acho que é só.
O que eu tenho para falar com relação a isso é um pouco até, não só em imagens, mas como essa técnica como um todo, né? Aproveitando, já pegando o assunto gancho aí do pouco que a gente resolveu retomar esse assunto mais uma vez aqui no Surfcast, é que essa semana teve um burburinho aí, né? O Jacob Nielsen publicou um novo artigo dele falando, né, comparando sites que se adaptam, né? Única versão do site que se adapta aí a diferentes dispositivos, que é a técnica do design responsivo, né, comparando com você desenvolver um site específico para web, desktop, e um específico para mobile. Então ele usa argumentos muito fortes, onde assim, a gente que acredita no design responsivo, a gente chega no final quase convencido que é um caminho errado. Se a gente tomar cuidado, a gente se envolve tanto que o cara escreve bem, né? E os argumentos dele são bem relevantes.
Esse artigo que você está falando, Horácio, desculpa te cortar, é o responsivo versus design otimizado?
Exatamente. Ele começa o discurso até com uma história da web, que ele tem uma história muito grande com a web, comparando né, você criar produtos para impressão e para web. Quando passou para web, as pessoas queriam usar um único conteúdo que fosse para print, igual de web, e isso não funcionou. Ele quer usar esse mesmo argumento para design desktop e não vai funcionar para design web. Ele usa um pouco esse argumento. O que eu acho que é um pouquinho exagerado, né? Porque o print para computador, quer dizer, sair do offline para o online, eu acho que a diferença é muito maior do que o do desktop para o mobile. Apesar de ser uma experiência muito, muito diferente. Né? Quanto a isso, eu não discuto. Eu não sou aqueles caras que defendem design responsivo como a melhor coisa do mundo. Eu acho que existem contextos, existem bom senso. Acho que, e ele mesmo, no artigo dele, ele diz que o mais importante é você medir aí o retorno sobre o investimento, ou seja, qual o custo-benefício. Né? Eu tenho fôlego para criar duas versões do site, um site desktop e um site mobile. E se eu fizer isso, como é que vai ser a minha busca? Meu conteúdo vai ser igual? Se eu fizer uma busca de um conteúdo cair no desktop e ele me redirecionar para o mobile, e mobile não ter aquele conteúdo, ter aquele conteúdo de forma mais simplística, de forma mais reduzida, digamos assim, do que teria no desktop. Porque ele propõe isso também, ele propõe que os conteúdos sejam reescritos para mobile, que pode tornar o custo de fazer um novo site muito maior.
Com certeza.
Você não só ter que toda a parte técnica, mas também você vai ter que toda a parte editorial. Imagina uma empresa grande com uma editoria gigante, ou essas empresas de comunicação, o cara vai ter que escrever uma versão para mobile, uma versão para desktop, uma versão para impressão. Eu acho que o custo fica meio complicado. Né? E ele tenta convencer, através de argumentos fortes, que o design responsivo é um design ruim. E os argumentos dele são muito coerentes, e eu concordo com quase todos eles. O que me incomoda no Nielsen assim, ele não puxar muita sardinha para o lado dele só e não tentar valorizar outros pensamentos diferentes daquele que ele prega. Então, assim, em hora nenhuma, nesse artigo, no artigo passado, que também deu confusão, onde ele fala de mobile, que a melhor solução seria um aplicativo ou uma versão mobile, ele nem comenta sobre design responsivo. Dessa vez ele falou sobre design responsivo porque a comunidade reclamou muito dele. Mas ele nem cita a técnica de mobile first. Ele nem cita essa técnica. Sendo que, para mim, ela é extremamente importante, ou ela é mais importante até do que o próprio design responsivo, porque sem tirar gordura do site, Quer dizer, se a Globo.com tivesse pego o site antigo, com tudo que tinha, e colocado talvez no site, exatamente, não ia funcionar. Você tem que dar uma... Apesar de eu achar que tem coisa para tirar ali, eu acho que não está perfeito. Ainda é uma tripa grandona, já é uma coisa, uma experiência muito complicada. Mas eu acho que é uma solução, é um caminho interessante. Eu, com relação a custo-benefício, imagino que esteja valendo. Ainda com relação ao aprendizado, até porque a Globo.com tem essa cultura de inovar, né? De tentar servir como referência, como parâmetro. Mas não adianta eu pensar em design responsivo ou pensar numa versão mobile, uma versão desktop, de gerenciar essas duas coisas, ou até numa aplicação específica para iPhone, para Android, BlackBerry, o que seja, sem pensar que eu preciso reduzir, né, conteúdo, reduzir funcionalidades que não são utilizadas. Eu tenho que reduzir o que não é útil. Né? Aquela história do make it simple, stupid, né? Uma boa usabilidade vem de conteúdo relevante. O que você vê, principalmente de aplicações, né? Você vê estatística de aplicativos para mobile que dão errado, que não funcionam, a estatística é gigante, sim. 90% dos aplicativos mobile são abandonados depois de um ano. É porque eles não funcionam, não conseguem ser utilizados. Assim. O cara, às vezes, a ideia é bacana, mas a interface é poluída, tem muita coisa difícil de usar. Então, para funcionar em mobile, usando até o Lully como referência, em mobile nós somos daltônicos e todos nós sofremos mal de Parkinson, tem que ser uma coisa que o cara não erre, tem que ser uma coisa que o cara consiga fazer, que ele não tenha dúvida que aquilo vai acontecer, que ele consiga fazer. E eu estava vendo alguns artigos sobre testes de usabilidade em mobile. Os testes de usabilidade mobile que existem hoje não atendem, porque você está dentro de um laboratório fechadinho, o cara está usando mobile em cima da bicicleta, sacudindo no ônibus, andando no meio da rua. Então, assim, testar isso aí é muito complicado. Não é uma coisa trivial. Assim, não existe um caminho único, um caminho certeiro. Existe uma série de caminhos, uma série de conceitos, mas esse conceito de reduzir, tirar aquilo que não é necessário, eu acho que é fundamental.
Bacana. Zero.
Não, é isso aí. Concordo com tudo que o Horácio falou.
Bernard.
Eu acho assim, interessante, eu acho que para complementar, sei tudo que o Horácio falou muito bem, assim, como sempre. Essa questão, assim, é só o nome mesmo, assim, se a gente pensar o responsive design, é exatamente você fazer a gente do nada português as palavras, né? O que a gente chama de design responsivo, embora ninguém no Brasil nunca tenha usado a palavra responsivo na vida.
Pegou.
A gente fala o seguinte, na verdade é um design responsável, é um design que você, de fato, você consegue abraçar viewport, você consegue abraçar dispositivos diferentes. Só que lembra que a palavra design ainda está nesse nome, nesse termo novo. E design nada mais é do que projetar para os dispositivos. Não é só botar um código e você mudar a telinha, você diminuir a imagem. Não é nada, é mais do que isso, é você projetar para o usuário desses dispositivos. Você não está projetando para o celular, você está projetando para o usuário que está usando o celular. Está usando para o usuário que está usando o tablet. Para o usuário que está usando o celular em qualquer coisa. Então, eu acho que é aí que está faltando um pouco dessa pegada. Assim. Não é você sair colocando código e botando as coisas para o negócio. É você pensar, eu estou projetando, o usuário está conseguindo usar. Eu garanto para você que hoje em dia, não só no Brasil, mas como no mundo, acho que... Não sei, é chato da estatística sem você ter visto uma coisa, mas vamos fazer errado mesmo. Vamos dar que 90% das empresas e projetos que estão fazendo responsive design não testaram depois pronto com usuários. Entendeu? Porque eles estão pegando uma tecnologia nova, colocam, lançam, abrem no próprio celular e divulgam no Facebook falando que fizeram, entendeu?
Eu acho que você está sendo otimista. Você testou, pra mim é muito, cara.
Pode ser.
1% testou.
Pode ser. Eu acho que é isso, acho que falta é a palavra projeto mesmo. Você tem um exemplo ótimo que outro dia, não vou lembrar agora quem foi que falou no Twitter, e eu achei sensacional, que é isso, hein? Você tá tão preocupado com performance, com agilidade, e você utiliza um font face, que é você chamar uma fonte externa, pro seu site. E você não tira isso quando o cara tá usando mobile. O que acontece? O cara entra, pisca a tela 2 segundos e volta com a fonte face carregada. Então, aí já mostra que você não pensa no teu usuário. O designer, muitas vezes, ele faz uma coisa que é uma palavrinha que eu chamo, que é design centrado no designer.
Na vaidade dele, né?
porque em nenhum momento ele centra no usuário. Então o que acontece? Ele projeta uma coisa que ele não está nem um pouco preocupado de como o designer vai usar. Ele apenas quer falar que ele fez responsivo para botar no portfólio e aumentar o valor de mercado, entendeu?
Nossa, muito importante isso daí, hein, cara?
Pois é, na verdade, eu vou até mais além, exatamente o que o Renato falou, assim. É, antes você... Ah, vou fazer design responsivo. Porque, cara, as pessoas vão na modinha. A Globo fez, todo mundo quer fazer. Sim, na boa, acaba fazendo, né? O que eu acho, às vezes, muito bom, porque a Globo tem umas saídas muito boas, né? Os caras têm investido, têm laboratório de habilidade. Assim, quando eles podem, eles fazem um trabalho realmente excepcional. Quando podem, que muitas vezes a estratégia da empresa não é fazer o melhor, né? Fazer o que dá mais dinheiro. Infelizmente, a gente tem que...
Infelizmente, é assim.
Eu já fiz alguns trabalhos com grandes empresas de comunicação, onde eu tentava argumentar, você tem que tirar o refresh da página. O refresh da página atrapalha todo mundo. Não é só inacessível para pessoas com deficiência visual que usam leitores de tela, mas é ruim para todo mundo. Já tentou acessar a página, você está lendo alguma coisa, aquilo dá um reboot e joga lá para cima de novo. É uma experiência muito ruim. Aí ele, mas o mercado todo faz isso. Peraí, mas faz por quê? Não, porque dá mais print de
dá mais impressão, dá mais print views.
Quer dizer que o mercado todo usa reload de página, refresh de página, porque para vender mais banner. Quer dizer, então o mercado paga por essa gordura e o usuário paga pela péssima experiência para todo mundo fingir que está dando mais print.
É isso aí.
Quer dizer, ter coragem de não colocar isso é uma coisa interessante, entendeu? O que os outros estão preocupados é com banner. Ou seja, uma das discussões, até outro artigo, né? Além desse artigo do Nielsen, tem um outro artigo que fala que, ok, então se o design adaptativo, né, falhou, qual é o próximo caminho do mobile? Então, ele já está levando em consideração que o design responsivo faliu, né? Já era, não funciona. Eles usam alguns argumentos lá. O argumento principal dele é que para propaganda não funciona. Na verdade, não é que o mobile, né, design responsivo para propaganda não funciona. O modelo de propaganda que existe é que está falido, de banner, né, esse esqueminha de banner ainda, de camada que
ocupa... Display, né?
As layers que simulam pop-ups lá que fazem. Isso dá dinheiro ainda, mas, cara, as pessoas ficam irritadas. Aí uma hora você vai começar a... Sabe? Então, quem continuar fazendo isso, dá muito dinheiro. Quanto custa um pop-up desse no Terra, na Globo, no UOL, enfim, no IG? Custa uma fortuna, né? E muita gente clica. Só que aí continua sendo aquela propaganda de massa, né? O cara botar um banner na praia de Copacabana, aquele um aviãozinho lá. Tá incomodando, tá poluindo para todo mundo. Algumas pessoas podem pensar que vejam aquilo e se interessem, mas tá pegando que não interessa, tá incomodando gente que não tá nem aí. Que muitas vezes pode ser que fique com raiva daquela marca porque tá daquela forma incomodando você, né?
É, exatamente.
Nós também temos que mudar esse modelo de como ganhar dinheiro com web, né? Fazer o Revit Mobile ser viável, ver web de uma forma nova. Assim como, cara, o Google inovou, o Google ficou rico usando a propaganda em texto. E até hoje, as empresas de comunicação ganham dinheiro com propaganda em banner, que ninguém enxerga. É provável que as pessoas têm cegueira para banner. E continua se utilizando. O modelo ainda é um modelo de web 1.0, né? Nem 1.0, é web 1.0. E isso, obviamente, não vai funcionar em mobile. Então, assim, eu acho que esse artigo pecou muito em função disso. É óbvio que ele cita algumas recomendações do Nielsen também, ele aponta alguns problemas, né, do responsive design, mas ele usa como argumento essa história da propaganda, que não se paga, né? Claro, porque a propaganda tá, o modelo da propaganda está errado. Como é feito hoje, está errado. E ele tem que ser repensado mais ainda para mobile. Mobile, a tela é menor, seu tempo é menor, você tem menos paciência, você tem menos banda, você tem menos tudo. Então, é um mundo novo.
Ainda tem uma questão técnica aí. Inclusive, eu trabalho na Melt. A Melt, a gente trabalha com banner em display. É bem, bem, mas é exatamente isso que você falou. O banner, se ele não for bem pensado, o banner em display, se ele não for bem pensado, ele cai em ponto cego, o usuário para de enxergar. É exatamente isso. Mas tem uma questão aí que eu acho que é isso que ele também cita nesse artigo, que eu acho que o maior problema é tecnológico, que é o seguinte: você tem um banner, se o banner não funciona em mobile, também não vai funcionar em web, porque você está agredindo o usuário com, né, com coisas chatas, você não está dando prazer para o usuário, você está agredindo. É que nem o cara que bate na tua porta para vender livro antigamente, sabe? Tudo bem, tem gente que compra, tem, mas olha quantos nãos ele toma e quantas pessoas ele incomoda até ele vender. É que nem o cara que vende pamonha gritando na rua. Olha quantas dezenas de pessoas ele incomoda e quantas descem para comprar com ele. Então é muito pequeno. Só que aí também, aí, enfim, mas eu não vou entrar na parte mercadológica porque ainda assim compensa, mas na parte tecnológica...
Dá dinheiro, por isso que às vezes os caras ainda fazem uma coisa que não é em favor do usuário, porque é o que faz para a vida das pessoas, então é o caminho, exatamente. Tem tempo ainda é viável para isso, então as pessoas continuam usando o modelo atrasado, digamos assim.
Exatamente, mas aí a parte tecnológica quer dizer o seguinte... Existem formatos de banners para mobile que são... Os formatos de banners mobile são diferentes dos formatos de banner web. E se você vai mudar responsivamente a tua página, você não consegue mudar responsivamente o tamanho dos formatos do banner, porque já foi carregada a página. Então, é esse que é o problema.
Não,
entendeu? Você acaba não entregando o banner naquele formato, porque o formato não é o mesmo. É outra tag, é outra coisa. São outros códigos.
É, muitas vezes quem controla esse banner é a empresa que gerencia banner, e não você. Você só
entra naquele código
ali. Você não tem controle sobre... É uma coisa que tem que ser discutida. Quer dizer, eu acho que já existem caminhos hoje para você controlar o seu banner, a empresa assim, que gerencia isso, continuar fazendo o trabalho dela, mas sem você precisar usar o código dela, sem precisar usar JavaScript inline, sem precisar usar essas técnicas doidas aí para poder entregar um arquivo que você não tem nem controle sobre ele, né?
É, seria uma possibilidade. É bem complicado, porque você perde a... Senão a empresa que você está contratando não consegue descobrir quantos cliques tiveram, quantas impressões tiveram, até para te cobrar, entendeu? Mas acho que tem que ser discutido, porque é daí que você vai buscar um código bacana.
Achamos o problema? Para que ficar repetindo assim? Aquela coisa, temos um problema de segurança, vamos usar o CAPTCHA. Todo mundo usa o CAPTCHA, pô.
É verdade.
É uma coisa, né? Temos um problema com banda e passar, usar de responsivo, tá todo mundo usando. Então vai ter que arrumar um jeito de fazer com que ele apareça, que ele seja controlado, né? Que realmente saiba quantas vezes ele apareceu, quem clicou ali, né? Ter esse controle. Então, cara, vamos repensar o modelo que tá furado, não atende mais. O modelo que atendia não atende, então vamos fazer um novo. E certamente as empresas estão pesquisando isso, cara. Eu duvido que a Globo não esteja pesquisando isso também. É claro, não é trivial. Tudo que é novo é complicado.
Muito bom, hein? Ficou bem bacana esses comentários aí de vocês, hein? Zélio, deu alguma coisa a acrescentar, Zélio?
Esse papo com o show é verdade.
Não, eu tô aqui maravilhado, eu não sei nem o que falar, cara. Tá isso, louco. Muito bom.
Eu também.
Eu tô aqui assim, pagando um pau mesmo, velho. Olha esse cara, velho.
Falar nisso, no meu reloginho do meu computador aqui são 6:00 em ponto. Então, parabéns, Léo.
É isso aí, ó. 6:00 em ponto. É isso aí, parabéns, Léo. Vamos mudar um pouquinho o foco aí. Acho que tá para acontecer um evento bacana dia 2 de junho, Front in Rio. Temos dois camaradas aqui que podem comentar também sobre o evento, porque eles estão palestrando, né? Então, deixa eu pegar aqui, é frontinrio.com.br, que vai acontecer o evento dia 2 de junho. É, pelo que eu tô vendo no site aqui, é R$35, facinho da galera aí.
Exatamente.
Tá? Papa. Tem um mapa bem bacana aqui para você acompanhar, Avenida Pasteur 296, Urca, Rio de Janeiro. E vamos ver aqui, olha só, Léo Balter também está lá, ele vai falar sobre novo cinto de utilidades do desenvolvedor JavaScript, Web Apps e Open Web. Vocês viram a foto do Léo aqui?
Motorhead, né?
Motorhead total, é o Léo.
Pior é que ridículo dele.
O Zeno aqui, ele vai falar de CSS Sucks. E aí, Zeno, comenta aí um pouquinho sobre sua palestra.
Então, a ideia dessa palestra é dar um pouco uns tapas na cara do CSS e apresentar um pouco de pré-processadores de CSS. São linguagens que você escreve com outras sintaxes e que, uma vez compiladas, geram CSS e que tem muitas vantagens. Declarar variável, e tudo mais. Fugir dos prefixos de CSS3, um monte de coisa.
Bacana, isso pode já jogar na nossa mão antes de qualquer pessoa, que a gente aceita, viu? Tranquilo. Só pra estudar aqui, sempre sem...
Então, sem segundas intenções,
sem,
né?
Sem segundas intenções, sem divulgar.
Tranquilo.
Então a sua palestra vai ser às 2h20 até às 15h10.
Isso aí.
É o que tá marcado lá, né? Antes do coffee break, ó. Bacana. Agora, velho, olha só, depois do coffee break, velho. Olha só essa fotinho. Bernardo Luna. Que é isso, Bernardo Luna?
Sou sexy.
Olha
sou
só,
sexy.
Cara.
Fazer o quê, né?
Tem que custar tudo, né, meu nome?
Estilizando folhas de estilo. Com estilo, essa foto tá bem estilosa também, comenta aí, cara.
Então, cara, bom, eu vou continuar nessa pegada de CSS que o Zeno vai começar, assim, a falar, e vai ser meio que mostrar para os desenvolvedores que CSS não é tão simples como as pessoas falam, embora ela seja limitada, e exatamente essa botar o pé no limite é exatamente o que o Zeno vai mostrar. Eu vou mostrar que você pode, existem vários tipos de organizações que você pode fazer no CSS para buscar performance, e no fim eu vou atacar mágicas que você pode fazer com CSS para de fato agregar valor pro teu projeto, para ele ficar mais sexy.
Eu tô achando que eu vou ir lá, viu, cara?
Pô, se você aparecer, cara, eu te dou um ingresso aí pra você.
Nossa,
de graça.
Nossa, tá louco.
Cara, eu tô achando até que eu vou.
Muito bom, cara.
Vai dar uma fugida, né?
Acho até eu vou no evento. É porque... Pô. Por acaso eu vou dar um workshop no mesmo dia, mas eu achei tão legal que eu acho que eu vou abandonar o workshop e vou pra lá.
Não, faz isso não, não faz isso não. Eu fiquei muito triste de saber que era no mesmo dia, porque eu, pô, tava contando pra assistir esse workshop.
Não, assim, se alguém ia no meu workshop, agora não vai mais.
Ah, cara, que vai.
Brincadeira, não. Bem, eu só estimulei essa propaganda do Front in Rio no mesmo dia do meu workshop, porque, graças a Deus, o workshop tá lotado. Indicando, vai pro Front in Rio, que é maneiro também.
Mas... A gente só segurou pra inaugurar o site e lançar as inscrições depois que a gente soube que lotou o workshop do Horácio. Não é?
As peças agradecem, meu nome.
Legal,
e em falar nisso, assim, até pra contar isso rápido, eu conheço a Thaísa, deve ter, da Thaís, cara, deve ter, sei lá, sei lá, 15 anos, cara, 13 anos, caraca, sei lá. Conheci na internet e a gente, pô, se falava, perdeu o contato. E graças à palestra que eu dei no Intercom ano passado, que aí ela voltou a falar comigo e falou, cara, eu te conheço. Eu falei, caramba, que legal. E a gente voltou a falar, muito bacana, assim, cara. O mundo é um ovo de codorna, cara.
Pra quem não sabe, a Thaís é front-end mobile, da M4U, né, Mobile for You. E ela vai dar workshop junto comigo. Workshop Design Mobile, que vai ser no dia 2 de maio também, junto com o Front Rio. Mas o bacana é que, assim, a gente acabou lotando, o workshop vai marcar uma outra data, tanto no Rio quanto em julho, a gente vai dar no início de julho um outro workshop desse no Rio e um desse em São Paulo também. Então você não vai ter desculpa. Se bem que o front em BH é dia 14 de julho, mas eu não vou colocar na mesma data, não. Vou colocar para 21 lá em São Paulo. Nem
problema. Não, cara. Eu vou pro Rio para assistir também. Não tem problema, não. Isso aí não é problema, cara. Isso aí não é problema. Mas com certeza eu vou. Com certeza. Eu acho que é...
Dado especial.
É importantíssimo, cara. Eu acho que é isso mesmo. Acho que quanto mais pessoas tiverem para fazer esses bate-papos bacanas em workshops, em palestras, acho que é... Gente, é tão bom isso. É tão difícil você encontrar profissionais que estão trocando coisa. Eu me considero, às vezes, assim, até falo com as pessoas, eu me considero muito especial por eu estar, assim, muito honrado por eu estar participando das comunidades dos dois lados, tanto na área de design, assim como o Horácio para mim foi um grande mestre, assim, de você estar na área de design, conhecendo os melhores, os picas de design, nos eventos e palestrando, e até conversando, não só em cima do palco, mas embaixo do palco mesmo, assistindo e aprendendo. Uhum. E você, ao mesmo tempo, está correndo com a outra comunidade de desenvolvimento fazendo a mesma coisa. Eu achei muito legal isso.
Não, elas estão cada vez mais próximas, que você falou, né, cara? É o que existe um pouco nesse projeto, existiu nesse projeto aí da Globo.com. E é um caminho, cara. Se sem comunicação, se esse pessoal de estratégia não conversar com o pessoal de design, não conversar com o pessoal de arquitetura, não conversar com o pessoal de desenvolvimento, a coisa não funciona.
Claro.
Essa modinha do design thinking, que é, na verdade, design thinking é o design que a gente sempre conheceu, mas com o nome marketing mais bonitinho, né? Que é o que é o que a IDEO já faz há muito tempo.
Exatamente.
E que é você juntar pessoas
de diferentes áreas, né, e modelar aquilo de forma participativa para que você consiga chegar num, né, num consenso, num resultado que atenda todo mundo da melhor maneira possível e não ficar, né, opa, tem que fazer o segurança, coloca um CAPTCHA aí. CAPTCHA, as letrinhas distorcidas em caixa é ótimo, todo mundo usa, tá ali prontinho para usar. Quer dizer, já está provado que é margem de seguro, impossível e só atrapalha o usuário, né? Então, quem não pensar diferente, amigo, vai ficar copiando o modelo que todo mundo faz por aí e vai ser mais do mesmo. Para inovar, você precisa juntar e é importante que essas áreas, que os diferentes departamentos se aproximem cada vez mais, porque eles crescem. Assim, quando junta uma ideia de um com a ideia de outro, aquela história, né? Designers... especialistas em UX são de Marte e desenvolvedores são de Vênus. Não adianta eu querer só ser Marte ou só ser Vênus, tem que achar um meio termo disso aí para atender o designer, porque tem que ser atraente, tem que ser agradável, tem que ser prazeroso. O brasileiro dá muito valor a isso, sim, mas cara, mas tem que funcionar, tem que ser rápido, tem que, né, enfim, tem que ser possível de ser feito, né? Não pode ser aquela viagem louca.
Verdade, verdade.
Tem que usar o bom senso, né, amigo? Bom senso vem da conversa, do diálogo.
Eu acho, inclusive, que tem uma assim, duas coisas acho que sobre isso assim, que eu acho muito legal. A primeira coisa que é quando há uns, sei lá, uns 4, 5 anos atrás, quando eu comecei a estudar essa questão até de CEO mesmo, que eu achava muito legal, você tem que aprender como é que é a indexação, como o Google vê, que foi quando começou a dar o boom aqui no Brasil, uhum. Né? E... eu falei, caramba, como isso é próximo do design, assim, você ter aquele mínimo de 100 links na página, né, acredito que, né, com certeza o blog você pode falar muito mais sobre isso, gente, caramba, o design, ele tem que saber disso, ou tem que estar um profissional de CEO na equipe para poder orientar o design a criar interfaces já sabendo explorar o melhor do CEO, e não chegar aquele no final, joga pro CEO, ele analisa e muda as palavras, entendeu?
Que hoje é tudo assim, cara.
Exato, o front-end, o desenvolvedor, ele tem que saber colocar as melhores tags e fazer repetição, redundância positiva em title, H1 e não sei quantas palavras, né?
É a história da acessibilidade também, mesma coisa. O cara constrói o prédio. Depois, vamos botar acessibilidade, quebra o prédio todo e constrói uma rampa.
Exatamente.
O custo é muito mais caro e o resultado é fraco, porque você vai ter que construir naquele espaço que você tem ali. Você não pensou naquilo no planejamento, você tem que quebrar o telhado ali, então vai ser um quebra-galho.
Perfeitamente. E quando você tem grupos trabalhando, você tem um exemplo que eu até vou colocar esse link para mostrar para vocês, não sei se chegaram a ver, também faz pouco tempo, foi dia 22 de maio, ou seja, 3 dias atrás. Deixa eu colocar esse link para vocês aqui. Que foi falando sobre o novo aplicativo do LinkedIn, não sei se chegaram a ouvir ou ler sobre isso. Ele fala que eles têm, e é muito legal, assim, lá embaixo, se você ler, eu li isso num dia e fiquei bobo, assim, que era tudo que eu queria falar, sabe? Eu não tinha um case, agora eu tenho esse case. Que era essa questão que ele fala exatamente sobre o responsivo não ter dado certo. E ele cita... eu peguei esse aqui, mas na verdade eu ia mostrar outro. Desculpa. Eu colei... não, esse link ele começa a matéria, mas é a final. Essa aqui. Que ele fala sobre isso. Ele fala que eles fizeram, pegaram a equipe de desenvolvimento, pegaram a equipe de design, se juntaram, tentaram fazer através do design responsivo criar a versão para mobile e não funcionou. E eles falaram, não funcionou. E aí eles fizeram um aplicativo, um baita aplicativo do LinkedIn que eles lançaram essa semana. E, cara, tá excelente esse aplicativo que eles lançaram.
Eu vi um sprint de tela no Facebook, alguém fez, ficou alucinante.
Pois é, então, é isso que eles mostram. Se você tem equipes boas, equipes que conversam, você vai analisar as coisas. E aí, por fim, você tem um aplicativo bom, ou um site bom, ou os dois, uma versão só. Muito bacana.
Mas assim, para isso você precisa analisar, precisa testar, precisa ver, precisa saber o quanto você pode gastar, o que você tem que oferecer, né? Porque muitas vezes o que você gasta, às vezes não é gasto, é investimento para você aumentar, melhorar a experiência do seu usuário, melhorar a, né, conversão aí, seja de fidelidade, seja de compra, seja do que você quiser. É bem interessante.
Bacana. Bom, 1h22 gravações passadas. Eu gostaria de comentar aqui, a gente falou do Frontin Rio, eu queria dar as agendas também do, de Curitiba e BH, que é o Frontin Curitiba, dia 23 do 6, né? E Frontin BH, dia 14 do 7.
Isso.
Tá?
Ainda, ainda vai ter o front em Londrina no final do ano, mas ainda mais tá. Pra frente vocês anunciam na agenda aí.
Isso. E tem o Brasil JS também, né, Zeno?
Vocês não, você, Bernardo. É participação especial, meu amigo. Agora tu começou.
Hein, Zeno? Vai ter o Brasil JS também, né?
Isso, dia 30 de agosto. É,
Porto Alegre.
É
a data,
lá em Porto Alegre vai rolar esse evento que vai ser o maior evento de JavaScript do mundo. Já rolou ano passado, já foi o maior, e esse ano vem com tudo, assim. Os caras estão trazendo gente boa pra caramba pro Brasil pra vir falar.
Ainda não pode entregar os nomes, né?
É, não pode entregar os nomes, mas assim...
Segredo de Estado.
Vem muita gente boa, vocês não têm nem ideia. E eles estão esperando cerca de 1000 pessoas e tal, então vai ser um evento bem grande.
Você vai palestrar, Zé?
Vou, tomara que sim.
Ah, garoto.
Nada confirmado.
Pedido ao vivo, então, por favor, galera.
Nada confirmado.
O cara é representante do Brasil, ele tem que estar na área, né?
É isso, ó, o pessoal já começa a fazer as assinaturas aí na postagem, né, do podcast, já pedindo pro Zeno palestrar, pro Bernardo aí também, pro Horácio, todo mundo, Léo. Isso aí. Legal, cara, então vamos...
Tem mais um evento que eu queria falar.
Manda.
É o seguinte, cara, a gente... O W3C Brasil, final do ano passado, eles bolaram um prêmio, que eu tive o prazer de ajudar a bolar, um prêmio de acessibilidade web, todos na web. Né? A gente abriu as inscrições até março, empresas, enfim, instituições, empresas de tecnologia que geram aplicativos, tiveram vários segmentos aí, e eles criaram um prêmio que vai ser, enfim, já foi, já, os finalistas já foram votados, já estão no ar, quem quiser acessar aí, eu vou colocar aqui. Basicamente é prêmio.w3c.br, né? Você entra lá, já tem os finalistas, etc. E no dia 14 de junho, em São Paulo, todos os jurados, né, que é um grupo grande de jurados, vai escolher lá, na hora, quem são os campeões, né? E é um evento bem bacana, porque vai... Dá um valor aí, vai dar uma recompensa para aquelas empresas, não só empresas do governo, mas empresas privadas, que se preocuparam um pouco mais aí, foram além e se preocuparam com a acessibilidade, que é uma coisa ainda, infelizmente, poucas empresas se preocupam. Então é um prêmio muito bacana.
É gratuito, é aberto para ir, para entrar? Como é que é?
Rapaz, a abertura do prêmio eu não sei como é que vai ser, não, mas essas informações estão sendo ainda traçadas, mas eu sei que todos os jurados vão para São Paulo votar e vai ser apresentado isso, só não sei se vai ser aberto. Assim que tiver informações, eu aviso por aqui.
Bacana.
Ano que vai ser muito bacana. Semana que vem eu já devo saber disso, a gente já coloca junto dos comentários aí do podcast quando sair.
Beleza.
Maravilha.
Legal. Mais algum evento, galera?
Por hoje é só.
Tranquilos?
Tranquilo. Legal.
Chega de jabá.
Legal, então agora vamos ao nosso recadinho do coração. Aí vai entrar aquela musiquinha que o Thiago vai colocar aí de amor. Nossa, legal. Então vamos começar aí com o nosso professor Horácio. Qual o seu recadinho do coração?
O recado, assim, eu acho que a gente tem que saber... Né, ler o que está sendo colocado aí pelas cabeças pensantes no mundo, mas saber interpretar também e ter opinião própria sobre aquilo que é dito, né? A gente acaba, infelizmente, vivendo muito pelo impulso, pela moda, e nem sempre isso é o melhor caminho, nem sempre todo mundo acha que está certo, é o que está certo. E acredite naquilo que você entendeu e tente discutir, conversar aquilo com pessoas que pensam diferente de você. No início do podcast a gente descobriu que o Bernardo e o Zeno começaram a se enturmar a partir de uma, né, teoricamente, de uma divergência aí.
Claro, ideológica.
Isso é bacana, porque pensam diferente, mas trabalham na mesma área e juntos, certamente, agora pensam mais diferente ainda, depois de terem discutido várias vezes sobre esses assuntos. Então, bacana é isso, né? Tenha coragem de pensar diferente, mas tenha coragem também de discutir com essas pessoas, que não existe verdade absoluta, não existe, sempre vai depender de contexto, entre outras coisas mais. E é basicamente isso.
Bacana, e quem quiser te encontrar no Twitter?
Horácio Soares.
Arroba Horácio Soares, legal. Passo a bola agora para o nosso Zeno Rocha. Seu recadinho do coração, meu querido.
Deixa eu ver.
Não tá na ponta da língua de novo!
Não, nunca tá.
A galera não sabe do clima que rola nesse programa, deixa pra lá.
Cara, acho que o meu recadinho do coração é pra galera se atentar, assim, uma questão meio filosófica, mas é pra galera se atentar o que que está fazendo com o seu tempo, assim. Na semana anterior ao evento da JSConf, nossa, foi uma correria, eu correndo atrás de montar os slides, toda a complicação de, putz, vou ter que fazer uma palestra toda em inglês, como que eu preparo isso? E abdiquei de um monte de coisa, faltei aula a semana inteira pra poder chegar naquilo, noite mal dormida.
Trazer o meu projeto.
Trazer o projeto que eu tô fazendo com o Bernard. Aí, noite mal dormida, mas assim, você vê que tudo recompensa depois, então, meu recadinho do coração é... Pô, o que você tá fazendo com o seu tempo, né? É alguma coisa legal? Você tá, sei lá, gastando vendo seriado ou gastando jogando joguinho? É isso.
Tá ouvindo, Thiago? O Thiago que tá editando esse podcast, ele agora é fanático pelo Diablo 3.
Ah, sim.
Então, ouvindo, Thiago?
Mas jogar faz bem, cara, mas... Jogar na hora, assim, o aço criativo, né? Trabalha, estiver produzindo, vai jogar um pouquinho, depois volta a trabalhar, que faz bem.
Aliás, ele falou, hoje eu não vou jogar, não. Eu vou ouvir a gravação de vocês, porque aí eu já vou vendo as partes que eu tenho que cortar. Tá lá jogando, no mínimo, que nem apareceu aqui. Mas tudo bem.
Você não precisa ser um zumbi, não, né? Aproveita a tua vida e tal, claro, mas, assim, só ficar, né, ligado, né?
Isso aí, aproveitar bem, né?
Exatamente.
Legal. Bernard, manda aí, cara, opa, seu recadinho do coração.
Então, queria primeiro agradecer a vocês pelo convite. Pra mim, fico muito feliz, até porque, como eu falei, eu sempre ouço. E meu recadinho é uma coisa que eu falei há uns meses atrás, e eu cada vez mais eu tenho certeza disso, é que a coisa mais legal de estar trabalhando com a internet não é o dinheiro que eu já ganhei com isso, não é o reconhecimento que eu tenho do mercado, não da minha família, porque minha família até hoje não entende o que eu faço. Acho que eu pinto a parede, sou maquiador, enfim, alguma coisa.
Por essas fotos que você posta aí, né, cara?
Cara, mas assim, me dá um minuto pra explicar essa foto, cara. Eu fui numa festa fantasia uma vez, todos meus amigos estavam indo, aniversário de um amigo, e eu virei pro meu irmão e falei, Bruno, pô, meu nome não é Bruno. Bruno, me dá uma fantasia, porque eu não tenho fantasia nenhuma pra ir. Aí ele falou, olha, eu tenho da Pantera Cor-de-Rosa ou da Pequena Sereia. E, cara,
nossa, cara.
Eu não fiquei bem ruiva, sabe? Aí eu peguei a da Pantera Cor-de-Rosa, entendeu? Mas foi isso. Mas, enfim, a mensagem é assim, que de fato não foi a parte financeira, não são os projetos maravilhosos que eu já trabalhei, o quanto de aprendi, mas sim a quantidade de amigos que eu fiz nesse meio. São pessoas, assim, maravilhosas e, de fato... Cada dia que eu vejo as pessoas, o carinho que as pessoas têm comigo e etc., é o que prova pra mim que, assim, a satisfação que eu tenho por estar trabalhando nessa área, de fato, são os amigos que eu fiz. É isso.
Maravilha.
Perfeito. Bom, meu recadinho do coração, vamos para vocês, primeiramente, que estão aqui, ó, exatamente 0 horas e 20 minutos da madrugada. Estamos aí gravando, né? Vocês estão me ouvindo aí?
Não,
tá. De repente parou todos os chiados, cara. Eu falei, nossa, tô falando sozinho, mas tudo bem. E agradeço muito. Valeu, Bernardo, aí por ter cobrido aí nosso Léo Balter. E, cara, Léo Balter, novamente, feliz aniversário. Deus te abençoe, cara. Muitos anos de vida. Tá? Continue aí contribuindo com esse conhecimento maravilhoso que você sempre nos dá aí. E também um forte abraço para todos os ouvintes. Galera, vocês não sabem que esse podcast está sendo mais comentado. Isso agora eu tô falando para vocês que gravam comigo aqui, viu? Cara, é um dos podcasts mais comentados. E a galera sempre mandando pedindo dica. Cara, tá muito bom isso daí, tá batendo recorde de download. Valeu vocês aí que estão sempre curtindo e continuem, tá? E, cara, um outro recado, agradecer aí a Net Revenda, tá? Que tá sendo parceirona aí do Thiago Luz, que tá acompanhando ele nos edteds aí e tal. Obrigadão aí por vocês estarem fazendo isso tudo acontecer. E é isso aí, cara. Mais um podcast gravado. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Acho que faltou o Bernard falar o arroba dele.
Ah, meu arroba é Horácio Soares. Não, querido.
Boa!
É, arroba Bernard Luna. Com D mudo, né? Bernard de Luna.
Isso, Bernard. Legal. E o Zeno, Zeno Rocha.
Eu só tenho mais uma coisinha pra falar. O Léo acabou de mandar um tweet. É. Né? 20 anos.
Olha lá.
Ele tá conversando com 20 anos de idade.
Ah, com certeza.
Não, é 20 anos que ele desenvolve, cara.
Ah, bom. De cada carreira, eu ia falar.
Em cada perna.
De carreira. Legal.
Legal, cara.
Vamos fechar aí. Um grande abraço a todos. Valeu.
Um abraço.
Até a próxima, galera.
Valeu.
Show de bola.
Pô, cara, é muito bom.
Ah, cara,
melhor,
hein? Dead Bob, cara. Vamos marcar. Vamos. Grab your gold and let's start walking.